Está a girar, está.
Com José Nunes.
Como é que é, Zé?
Bom dia, carneiros amigos, bom dia, amigos carneiros. Aqui terão sempre um abrigo neste programa, galho.
Ah, pois é.
E feito que está o introito, vamos a isto. Mercado, duas notícias relevantes. Porto, a coisa está fechada com Taremi. Benfica tem a cena orientada com Darwin Núñez. No caso do Porto, já há confirmação oficial. No caso do Benfica, basta ler as capas dos jornais. Todos eles afiançam que a coisa para lá caminha. Benfica, que já conhece o adversário na pré-eliminatória da Champions League, o Rio Ave também já sabe quem sai ao caminho na Liga Europa. No caso do Benfica, é o PAOK de Salónica, com quem o Benfica já se encontrou nas competições europeias noutras ocasiões e até nem se saiu mal. PAOK, cujo treinador é Abel Ferreira.
Vambora!
Exatamente. Foi talvez o pior adversário dos três. Ao menos simpático, vamos dizer, que podiam ter calhado ao Benfica. Os outros eram o AZ Alkmaar e o Rapid Viena. A propósito de Viena, o carneiro amigo André Jorge Ferreira, o tal que deu a bandeira ao Miguel Oliveira, já falámos disso.
Ah, sim, sim.
Ele vive na Áustria, não é? E falou assim acerca do sorteio. Pensei que era desta vez que o Benfica vinha cá jogar com o Rapid Viena, mas não. E acrescentou, também era muita sorte estar com o Miguel Oliveira e depois com o carneiro amigo. Olha que simpático! Benfica vai então defrontar o PAOK, vice-campeão grego. Equipa difícil, já eliminou o Beşiktaş da Turquia na segunda pré-eliminatória e vai receber o Benfica em casa num jogo só. Tarefa que não vai ser fácil para JJ e seus muchachos. O Rio Ave também ficou a conhecer o adversário na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, vem da Bósnia e chama-se Borac, seja lá o que isso for. Não é Borat.
Borac.
E muito menos...
Há nomes muito interessantes neste ano, não há? Na carta de recomendações.
Há sempre.
Não é borato e muito menos borato de sódio. Borax, a outra designação para borato de sódio, que também se pode chamar tetraborato de sódio. Vamos esperar que este borac não provoque nenhuma indigestão ao Rio Ave. No Porto, Taremi já lá mora. Chega ao fim mais uma pequena novela de pré-temporada. Taremi vem, Taremi não vem. Gracinha 1, Gracinha 2, Gracinha 3. Vem, sim senhor. E é uma excelente contratação para o Porto. Este internacional iraniano que brilhou no Rio Ave na época passada e que já prometeu pelo menos 20 golos para esta época. Mas ontem foi um dia de boas notícias para o Porto, porque Nakajima treinou pela primeira vez. Não será caso para dizer aleluia, que ele deve ser budista, mas banzai, pronto, vá. Não é? Para quem não saiba, banzai é uma interjeição da língua japonesa que significa 10 mil anos.
Ah.
E é usada para congratular uma pessoa desejando que ela tenha uma longa vida e prosperidade. Acredita-se que a palavra banzai tem origem no idioma chinês e terá sido adotada pelos japoneses no período Meiji. Inicialmente a palavra fazia parte da expressão Tenno Eika Banzai, que significava longa vida ao imperador. Banzai, que também é um grito patriótico, e creio que era aqui que a nossa arinha queria chegar, ou grito de guerra, que
exato,
era usado
banzai
em conflitos armados. Lá está.
Exato.
Os aliados classificavam, mesmo como carga banzai ou ataque banzai, os ataques kamikaze feitos pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E pronto, está cumprido mais um momento de serviço público de cultura.
Foi ótimo.
Muito bem,
nesta
já valeu a pena.
Despojada e humilde rubrica radiofónica. Então, e quem já viu aquela cena de Mourinho que aparece num vídeo a trabalhar no seu gabinete e está alguém na televisão a surgir nele e nos últimos anos da sua carreira, que não foram assim tão bem sucedidos? Mourinho levanta-se, desliga a televisão ao mesmo tempo que solta um sonoro fuck off.
Ah, não vi isso, é ótimo.
Exatamente. Então e o Argel? Perguntam vocês.
Então e o Argel?
Ora, o Argel, antigo jogador do Porto e do Benfica, agora treinador, foi anunciado como treinador do CSA. CSA parece um modelo da Mercedes. Argel, que foi agora anunciado como treinador, então, desse clube, de onde tinha saído, e era aqui que eu queria chegar, de forma polémica, por sua iniciativa, em novembro passado, para ir para o Ceará, clube que estava a lutar com o CSA, pela manutenção do Campeonato Brasileiro. O CSA acabou mesmo por descer divisão, e é agora na 2ª Liga Brasileira que volta a ir buscar a Argel. Isso parece aquela cena do marido que engana a mulher, mas ela ainda assim quer que ele volte para casa. Também do Brasil, nos chega esta bonita história que passa a contar. O Botafogo perdeu no sábado passado com o Internacional de Porto Alegre por 2-0. Num jogo em que teve dois golos anulados e ainda se queixa de um penalti e tal, por assinalar a seu favor. Ora, quem não se conformou com a derrota foi o guarda-redes uruguaio. Gatito Fernandes. Após o apito, Gatito, ao passar pela cabine do VAR, sabem o que é que ele fez? onde está aquela televisão que os árbitros vão ver quando têm dúvidas e tal. Uhum. Pontapeou o equipamento, deixando-o derrubado no chão. Assim como quem diz, é pá, anularam-nos dois golos, se isto não serve para nada, daquilo serve. Pumba, pumba.
Foi expulso.
Sim, deve ter sido, com certeza. A notícia não especifica, mas obviamente terá sido, foi no final do jogo, mas ainda está dentro do recinto. Depois do que fez, só pode ter sido expulso. Lewis Hamilton, depois de ter ganho o Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps, digam
grande
lá,
Spa-Francorchamps.
Com uma perna às costas, saiu na frente, chegou na frente, proferiu estas curiosas considerações, reconhecendo que a corrida foi uma seca. Diz ele: eu não posso falar por todos os fãs, mas tendo sido eu próprio um fã de Fórmula 1 durante o domínio de Schumacher, sei bem o que isso é. Nessa altura eu era um adolescente, normalmente acordava, comia a minha sandes de bacon, ele é inglês, via o início, ia dormir outra vez e acordava de novo para ver o fim da corrida. Se eu fosse fã, este domingo teria feito o mesmo, só via os melhores momentos. Muito bom. Olha, deixem-me agora contar este episódio pitoresco que aconteceu na volta à França com um jornalista espanhol e com esta nos vamos. Um momento mesmo incrível que acabou por ser o grande destaque no direto da segunda etapa do Tour na TVE. O que é que aconteceu? Um dos comentadores teve de ir à casa de banho, levando consigo os auriculares com os quais comentava. Auriculares desses que têm microfone incorporado. Não desligou o microfone.
Ah, isso é um grande clássico.
Exatamente. O que fez com que toda a Espanha ouvisse a urinar. E se dúvidas existissem em relação ao som do... Como é que... do conteúdo pessigal, não é? A tilintar da sanita. Elas desvaneceram-se no momento seguinte quando ele puxa o autoclismo.
Oh, ai, meu Deus.
Coitado.
Mas eu devo dizer... Eu devo dizer, tenho uma amiga que é atriz e que na altura tinha tido um filho muito pequeno, era um bebê, e levava-o para a peça e estava no camarim. E de facto aconteceu uma vez, o microfone não desligaram e ela saiu a correr para ir ter com o filho ao camarim e ouviu-se em toda a sala durante o espetáculo: olá, a mãe está aqui, a mãe já voltou. Não vou contar que era a Inês Castelo Branco, porque seria uma confidência.
Mas devo dizer que já me aconteceu também algo semelhante, só que não foi em direto, e passo a explicar. Aqui há uns bons anos, apresentei um programa na RTP aos sábados à noite, primeiro com a Isabel Angelini, depois com a Ana do Carmo, que se chamava Horas Felizes. Era aquele programa que tinha a extração do Toto Lotto, do Joker. Sim. Era um programa de 90 minutos aos sábados, live com o público e tal, artistas. E havia ensaio corrido aos sábados à tarde. Também eu fui à casa de banho, micado. Não é mijado, é micado mesmo. Para quem não sabe,
mictado,
é levar.
Exato.
É levar o micro de lapela que está ligado a uma pequena caixinha que transportamos. E só me apercebi que ele estava ligado quando comecei a ouvir, primeiro tilintar, lá está, e depois a minha própria voz, porque também estava a falar ao telefone, uma mão para cada coisa, na instalação sonora do estúdio alto e bom som. De tal forma a coisa foi estridente, não é? Que logo apareceu o assistente de realização a correr e a gritar: Zé, desliga o micro!
Epa,
não foi
claro.
Em direto, mas foi igualmente.
Mas há um documentário, se calhar não vou dizer qual é o documentário, que é para não fazer spoiler, mas há um documentário até bastante conhecido na HBO, em que há uma grande revelação que é feita, a revelação aliás que fecha, que faz o desfecho todo da história da série documental. E
resolve um caso
com o microfone inadvertidamente ligado.
É uma revelação que é, ele vai com o microfone, portanto, conquistar a ser
julgado,
durante
ouvido.
O documentário. Sim. Não, é mesmo durante o documentário, conquistar a ser entrevistado. Certo, vai à casa de banho, fazer o seu xixizinho e fala consigo próprio.
Isto é tudo mentira,
ao
que eu acabei
próprio,
de
basicamente
dizer.
Confessa tudo.
Muito bom. Nesse caso, ele só estava a consultar o seu grilo falante e nada
exato,
mais.
Exato.
Muito bem, chegámos ao fim desta linha avançada.
Foi ótimo.
Está bem.
Obrigado, Zé.
Um beijinho.
Um abraço.
Até amanhã. Até amanhã.
Se o meu amigo passa agora um microfone consigo, ouvir-se-ia o estalo da torradeira a dizer: estou pronta
para ser comida.
Um grande abraço.
Até amanhã.
Até amanhã. Tchau, até amanhã.